Continuando então sua abordagem em linhas gerais da mística especulativa em solo cristão, o texto chega aqui na página 38 ao século XIII, o século das grandes construções teológicas, né, ele afirma. Seus grandes mestres, né, citando aqui o texto, e ele falará desses mestres, né? Santo Alberto Magno, São Boaventura e São Tomás de Aquino, voltando a citar o texto, irão, pois, aprofundar a natureza da contemplação mística do ponto de vista da ciência teológica, determinar sua significação na economia da vida cristã. Fim citação. Com relação a Santo Alberto Magno, ele afirma que sua inspiração são os escritos dionisianos. E o que ele iniciou vai desaguar na mística renana já no século XIV. Então, dentre essas duas tendências principais, né, da mística especulativa do Ocidente, que ele abordou anteriormente, né, a tendência agostiniano-gregoriana e a tendência neoplatônico-dionisiana, o Alberto Magno está mais próximo a essa mística dionisiana. Sobre São Boaventura, ele registra a síntese entre a mística especulativa de tendência dionisiana e a mística afetivo-especulativa da tradição cisterciense. E aquele que seria o paradigma e ilustração dessa síntese seria São Francisco de Assis. Finalmente, ele aborda aqui, né, Tomás de Aquino como artífice de uma teologia da mística e chama atenção, né, para o que ele considera uma solução genial para o problema central da mística especulativa cristã, né? O problema do amor que conhece, citando o texto aqui, na página 39, do conhecimento ou ciência que procede do amor ou que conhece amando, né? Fim citação. Para ele, então, Tomás de Aquino é o grande mestre da inteligência espiritual, coroada pela contemplação mística. O grande doutor do saber comunicável sobre a contemplação, chama aqui de teologia especulativa da contemplação. Diferentemente de São João da Cruz, que será considerado o grande doutor do saber incomunicável, teologia prática da contemplação.